está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: União contra o Fogo.
Chefes dos três poderes se reúnem para discutir o combate às queimadas e a investigação de responsáveis.
Presidente Lula disse que é preciso investigar e punir incêndios criminosos.
De que as pessoas que estão tentando essa ação criminosa sejam avisadas de que a gente não está para brincadeira.
E também vamos saber como está o trabalho da Força Nacional do SUS nas cidades afetadas pela seca.
Você vai ouvir ainda: incentiva cooperativas, micro e pequenas empresas.
Acordo entre Apex Brasil e Sebrae prevê 175 milhões de reais para estimular estratégias voltadas à exportação.
E mais: empresas de apostas que não tiverem entrado com pedido de funcionamento terão que suspender atividades a partir de 1º de outubro.
As instituições aprovadas vão ter que pagar 30 milhões de reais para dar início às operações.
E terão que cumprir regras para combate a fraude, a lavagem de dinheiro e a publicidade abusiva.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo em radio.gov.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta.
Os chefes dos três poderes se reuniram hoje no Palácio do Planalto para discutir ações de combate às queimadas.
O governo federal forneceu ajuda aos estados com profissionais, brigadistas, aeronaves, embarcações e outros recursos.
A Polícia Federal já abriu investigação sobre a possibilidade de incêndios criminosos.
O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciana, Nazi e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula está reunido com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Lula defende a necessidade de um esforço conjunto entre os poderes para enfrentar a grave crise climática.
Essas propostas nós vamos transformar, sabe, em lei, em decreto, em medida provisória, na medida que eu passe isso para a Casa Civil construir uma proposta definitiva, e a gente vai querer ouvir outros segmentos da sociedade, porque a gente quer compartilhar não apenas as dores dos problemas, mas a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, com o Judiciário brasileiro, a gente quer compartilhar uma solução que seja definitiva para essa questão do clima.
Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, mesmo com todos os investimentos do governo federal, o Brasil ainda tem focos de incêndios que precisam ser atacados. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do canal Gov, Marina observou que os incêndios podem ser propositais.
Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, duas semanas. E o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei, e isso caracteriza crime.
Na Justiça, o governo conseguiu autorização para o uso de recursos extras sem impactar no arcabouço fiscal. O Planalto também prepara outras medidas, como a criação de um Conselho Nacional de Segurança Climática, como já é feito com a segurança pública. Em março, antes mesmo da seca, o governo federal criou uma sala de situação no Palácio do Planalto, inclusive é onde acontece essa reunião com os chefes dos poderes, para monitorar as mudanças climáticas. Ministros, especialistas e técnicos definem ações de combate aos efeitos climáticos. O presidente Lula foi ao Pantanal e o Amazonas lançar ações. Na maior operação de combate a incêndios florestais da história, o governo federal enviou embarcações, aeronaves e homens. São quase 1.500 brigadistas do IBAMA e do ICMBio para a Amazônia. No Pantanal, são 842 profissionais do governo federal e 436 brigadistas no Cerrado. Só este ano, já são 2.250 brigadistas, 26% maior que em 2022. Já o orçamento para combater os incêndios florestais quase que dobrou. Em 2022, eram 60 milhões de reais e este ano são mais de 111 milhões de reais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional investigam a origem dos incêndios. Também foi proibido o uso controlado do fogo para manejo e limpeza de áreas. E outras medidas deverão ser anunciadas nos próximos dias. Nazi e Luciana.
Muito obrigado, Pablo Mundim, para as informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Os biomas Amazônia, Pantanal e Cerrado sofrem com a seca prolongada e com os incêndios. Uma tragédia climática que tem impacto no meio ambiente, mas também na vida das pessoas.
Na região norte, os estados do Acre, Amazonas e Rondônia estão sendo atendidos pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que leva orientação e organização da rede assistencial.
O objetivo é reforçar os atendimentos nas unidades básicas de saúde nos locais afetados pelo fogo.
E para tratar desse cenário, vamos conversar agora com o coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabelli. Boa noite, coordenador. Bem-vindo à Voz do Brasil.
Olá, boa noite a você e todos os nossos ouvintes.
Coordenador, a Força Nacional do SUS está realizando ações durante essa semana no Acre, no Amazonas e Rondônia, como a gente comentou, por causa das secas e dos incêndios. O senhor pode falar um pouco mais sobre que ações são essas?
Então, essa missão da Força Nacional do SUS nos três estados, ela se caracteriza por uma missão exploratória e por uma missão de auxílio à gestão daquele estado para que a gente possa executar uma metodologia que a Força Nacional tem, que é a metodologia do diagnóstico vivo, que é a presença de técnicos da Força Nacional nos estados que conseguem fazer uma exploração e uma conversa com os gestores para poder entender quais são as necessidades de urgência da saúde para que a gente possa, junto com o Estado e com os municípios, desenvolver ações que possam mitigar o sofrimento daquela população e retomar o acesso à saúde daquela população que está em sofrimento.
Agora, coordenador, qual é o efetivo de pessoal aí trabalhando nessas áreas?
A gente tem em torno de 30 pessoas trabalhando nos três estados. Como é uma missão exploratória, esses especialistas que estão em terreno são especialistas em rede de atenção à saúde, são especialistas em rede de urgência e emergência, especialistas em saúde indígena, especialistas em saúde dos povos tradicionais. Esses profissionais têm a capacidade de entender, a partir do plano de contingência do Estado, se houver este plano de contingência, a real dimensão das ações que deverão ser feitas para que a gente possa, aí sim, montar um efetivo de acordo com a necessidade de parte do estado ou de um município específico e podemos até levar, se for o caso, os nossos hospitais de campanha, em último caso, para poder fazer o atendimento desta população. Então, o que está acontecendo nesses estados agora, pelo nosso matriciamento de risco, são os estados mais afetados, são estados que já começam a ter populações isolados, municípios que perdem suprimento de água, de insumos à saúde, de alimento. A nossa fase agora é uma fase de preparação de uma missão e aí sim, se for necessário, a gente pode levar o efetivo que vai nos garantir aí a retomada dessa desassistência, como a gente fez no Rio Grande do Sul. Né? Então, no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com 730 pessoas em todo o efetivo de ação que foi feito lá por causa da catástrofe ambiental que aconteceu lá em maio.
E, coordenador, quais são os principais problemas de saúde relacionados à seca que estão sendo encontrados nesses locais?
A gente tem observado muitos problemas respiratórios, né? Então a infecção respiratória aguda é o que mais aparece, problemas com desidratação também é um problema importante. E a gente pede também às pessoas que estão próximos aos focos de incêndio que se proteja para que não fique em contato com o foco de incêndio, com aquela fumaça que vem do foco de incêndio, porque ela é a mais tóxica E o calor daquele foco pode também ocasionar queimaduras nos tratos respiratórios dessas pessoas, né? Todas essas problemas de saúde relacionadas à seca ou às queimadas, a gente tem feito a reorientação, inclusive do fluxo de atendimento da rede assistencial de saúde, para que se possa ter a melhor percepção médica aí dos principais agravos que chegam por conta desta estiagem.
Tá certo. Agora, coordenador, vamos falar um pouquinho aí sobre o trabalho da Força Nacional do SUS, além da emergência climática. Quais são as outras áreas em que estão atuando aí esses profissionais?
Então, a Força Nacional do SUS, ela é criada por um decreto presidencial e ela tem a especialidade de agir em eventos de massa, né, para reorganização e assistência à saúde em eventos de massa. Então, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, Ciro de Nazaré, né, todos esses eventos que têm uma grande movimentação de pessoas, a Força Nacional do SUS tem a capacidade de fazer toda a rota de urgência e emergência para que se possa, para que a população não perceba essas urgências e emergências, né? E também tem a capacidade, né, e a missão de atuar nas emergências em saúde pública. Então, tanto nas emergências de ordem epidemiológica, né, então atuamos na Covid-19, no sarampo, né, então na reorganização do sistema para a IAM-POX, ou seja, a Força Nacional tem essa característica de onde existe uma desassistência à saúde, onde existe uma emergência em saúde pública, a Força Nacional atua. Quando nós não temos emergência, então 99% do nosso tempo a gente está fazendo preparação para que a gente possa fazer uma resposta rápida, para que a gente possa perder menos vidas e dar melhor qualidade de vida numa população que, quando a gente chega, é uma população que já está em sofrimento, seja por um sofrimento aí climático, né, deslizamento de terras, alagamentos, ou seja, de uma ordem epidemiológica, né? Então, a gente atua aí para mitigar esses problemas de saúde e restabelecer prontamente a saúde dessa população que sofre.
Tá, nós conversamos ao vivo aqui com o coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabelli. Coordenador, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil de hoje.
Um grande abraço a vocês e todos que estão ouvindo a Voz do Brasil.
Comunidades isoladas dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia vão receber recursos do governo por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, para enfrentarem a estiagem.
Isso porque a escassez de água dificulta a mobilidade de produtos e pessoas pelos rios, trazendo prejuízos ainda maiores aos produtores.
A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial.
Em agosto foram investidos mais de 30 milhões de reais no PAA para apoiar a agricultura familiar e proteger os brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar.
Cenoura, batata, nabo, hortelã, beterraba, mandioca. Alguns dos alimentos que o governo adquire direto de famílias agricultoras por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para destinar aos brasileiros que mais precisam. Esses alimentos compõem as refeições de escolas, bancos de alimentos e restaurantes populares, por exemplo. Em agosto, mais de 10 mil famílias agricultoras venderam sua produção por meio do PAA. Foram investidos cerca de 30 milhões de reais pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para aquisição de 5 milhões de quilos de alimentos. A maior parte dos investimentos destinou-se ao estado do Maranhão, seguido por Bahia e Pará. O PAA é uma das principais estratégias do governo federal no combate à fome e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Além disso, contribui para a geração de emprego e renda e o desenvolvimento da economia local. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O cenário global da segurança espacial foi tema de evento promovido pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
O seminário, que começou nesta terça-feira e termina amanhã, reúne cerca de 120 participantes, incluindo representantes do governo federal, da academia, da indústria espacial e da sociedade civil.
Os assuntos ligados ao espaço foram inseridos em 2017 na estrutura regimental do gabinete.
Os satélites em órbita permitem monitorar a situação do país, principalmente nesse período de queimadas. É o que explicou Marcos Antônio Amaro, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.
Nós vemos hoje esses problemas ambientais que estão sofrendo, essas queimadas. Então, o monitoramento do território nacional é extremamente importante. Para isso, nós precisamos ter satélites em órbita que nos permitam acompanhar diuturnamente a situação do nosso território, monitorando as nossas fronteiras, favorecendo a nossa agricultura. E para isso, nós temos a melhor localização geográfica para o lançamento de satélites a partir lá do centro de lançamento de Alcântara, por exemplo.
Incentivar as micro e pequenas empresas e cooperativas a vender seus produtos para outros países.
É o que prevê convênios assinados hoje pelo SEBRAE com a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula.
O acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o SEBRAE disponibiliza 175 milhões de reais para incentivar cooperativas, micro e pequenas empresas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a exportarem seus produtos. Os investimentos chegam a 537 milhões de reais. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, ressaltou que quase 95% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas e destacou a importância da parceria com a Apex.
Hoje, nas periferias das cidades, em qualquer lugar, alguém está comprando ou adquirindo alguma coisa do outro lado do mundo. Os pequenos negócios agora, com esse acordo, junto com a Apex, vão se inserir também de forma a terem um processo programático e protetivo das pequenas economias no mundo da globalização.
Segundo o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, a expectativa é gerar mais de 200 bilhões de reais em negócios internacionais.
Nós estamos assinando 23 convênios que envolvem quase 19 mil empresas que estão nesse setor.
Os convênios firmados vão permitir a promoção dos negócios brasileiros em feiras internacionais, rodadas de negócios com compradores de outros países e missões com importadores ao Brasil para conhecer a produção brasileira. Iniciativas que vão ajudar empresas como a da Tata Amaral, representante do setor audiovisual.
O convênio da Apex permite que a gente esteja nos principais mercados do mundo para trabalhar as nossas exportações, que se dão não só através do licenciamento das nossas obras, das nossas propriedades intelectuais, mas também através de coproduções que trazem parcerias e investimentos para o Brasil.
O presidente Lula afirmou que é preciso garantir reserva financeira e apoio para que as pessoas cresçam junto com a economia.
Dinheiro nesse país tem que girar. O dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora.
Do total de recursos, o governo vai investir 53% por meio da Apex Brasil e o setor privado, 46%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Os atletas paralímpicos brasileiros fizeram história em Paris.
Pela primeira vez, o Brasil ficou no top 5 do quadro de medalhas.
E todos os atletas que subiram ao pódio contam com o patrocínio do Bolsa Atleta.
E hoje, parte deles foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Lula.
Após voltar para casa com a tão sonhada medalha de ouro no peito, a campeã paralímpica do halterofilismo, Mariana D'Andrea, fez um agradecimento emocionado.
Graças aos meus patrocínios, Bolsa Atleta, Caixa Econômica Federal, hoje consigo viver só do esporte, consigo me dedicar e trazer essa tão sonhada medalha.
O Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual do governo federal, também foi fundamental para Petrúcio Ferreira, medalha de ouro no atletismo.
O programa que faz em grande incentivo a nós atletas a acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho.
D'Andrea, Petrúcio e outros medalhistas paralímpicos foram recebidos nesta terça-feira pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. O presidente agradeceu o empenho dos atletas brasileiros brasileiros, que conquistaram o melhor resultado da história em Jogos Paralímpicos. O Brasil terminou a competição em Paris em quinto lugar no quadro geral. Foram 89 medalhas, 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Todos os medalhistas paralímpicos são atendidos pelo programa Bolsa Atleta. O presidente Lula destacou o apoio aos esportistas.
Quando a gente acredita e coloca na mão de vocês estruturas que o Estado tem que colocar, facilita muito a vida das pessoas. O governo não quer estar alheio a encontrar solução para os problemas. Nós seremos parceiro porque vocês merecem respeito e porque vocês são brasileiros e brasileiras que não desistem nunca.
Criado em 2005, o Bolsa Atleta patrocina atletas de alto desempenho que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. O valor do benefício vai de R$ 410 para atletas de base até R$ 16.600 para atletas que ocupam o pódio em grandes competições. Reportagem Luana Karen.
E ainda falando em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os atletas vão ganhar mais incentivos para o próximo ciclo.
A Caixa Econômica Federal anunciou um novo patrocínio de R$ 160 milhões de reais ao Comitê Olímpico do Brasil.
O apoio da Caixa irá até 2028, quando acontecem os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos.
O patrocínio da Caixa vai viabilizar a criação de um novo programa de transferência de recursos para confederações, equipes e atletas de todo o país.
O Ministério da Fazenda determinou a suspensão das BETs, como são chamadas as empresas de aposta, que ainda não pediram autorização para funcionamento no Brasil.
A medida começa a valer em 1º de outubro e faz parte da regulamentação das plataformas de apostas esportivas no país.
As empresas que forem consideradas ilegais serão notificadas e bloqueadas.
As BETs são plataformas onde podem ser feitas apostas esportivas ou de cassino. Elas foram regulamentadas por lei no Brasil e passam por um período de adequação. E uma portaria publicada pelo Ministério da Fazenda suspende a partir de 1º de outubro a atuação das BETs na modalidade de aposta fixa, que ainda não pediram autorização para funcionar. As que solicitarem até o dia 30 de setembro e obtiverem autorização só poderão atuar a partir de janeiro do ano que vem. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a regulamentação tem várias etapas e o objetivo é evitar fraudes e não permitir o endividamento dos apostadores.
A regularização é uma etapa, a questão do disciplinamento da publicidade, a questão da não utilização do cartão de crédito, a questão que também tem no chegado do fiado para jogar, isso vai ser afastado, né? Essas dívidas que a pessoa contrai para jogar, então nós temos que salvaguardar as famílias.
A partir de 11 de outubro, as BETs sem o processo de autorização começam a ser notificadas para o bloqueio e a exclusão dos aplicativos. Já as empresas aprovadas terão que pagar a outorga de R$ 30 milhões. O mercado regulado de apostas no país começa a funcionar em 1º de janeiro de 2025. Reportagem Lorena Pacheco.
Lançado hoje um selo em homenagem à socióloga Luísa Bairros, ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e ativista negra.
Ela lutou pela implementação de políticas públicas, como as cotas nas universidades e no serviço público.
Durante sua gestão, Luísa Bairros também iniciou a implementação do Estatuto da Igualdade Racial no país.
O reconhecimento é fruto de uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e os Correios e foi celebrado hoje em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília.
E o pagamento do programa Bolsa Família de setembro foi unificado para 632 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal.
Mais de 1.600.000 famílias estão sendo atendidas e já podem movimentar os recursos a partir dessa terça-feira.
Todas as cidades do Acre, Amazonas e Rio Grande do Sul foram contempladas.
A adoção do calendário unificado é para enfrentar o aumento da vulnerabilidade social em locais atingidos por desastres naturais ou eventos climáticos extremos.
Outra medida é a autorização de saques em cartão e sem uso de documentos, como o uso da declaração especial de pagamento emitida pela gestão municipal.
E essas
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Poder Judiciário vai destinar valor de multas e penas pecuniárias para combater as queimadas no Brasil.
STF mantém suspensão de castração compulsória de cães e gatos em São Paulo.
Sétima turma do TST condena empresa a indenizar família de trabalhadores marcado por ônibus.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Poder Judiciário vai destinar valor de multas e penas pecuniárias para combater as queimadas no Brasil.
O anúncio foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, nesta terça-feira, durante a quarta sessão extraordinária de 2024 do CNJ.
De acordo com o ministro, a destinação dessas verbas será feita nos moldes do que ocorreu para socorrer o Rio Grande do Sul durante as enchentes que atingiram o estado em maio deste ano.
O ministro Barroso também informou que será elaborada outra recomendação para que os juízes deem preferência e atenção à tramitação de ações envolvendo a punição de infrações ambientais.
Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão de castração compulsória de cães e gatos em São Paulo.
Em sessão virtual, o plenário do STF referendou a suspensão determinada pelo ministro Flávio Dino, relator da ação, movida pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e pelo Instituto Pet Brasil. Marcelo Della Libera.
Por unanimidade, os ministros seguiram o entendimento do relator ministro Flávio Dino, suspendendo trechos de uma lei do Estado de São Paulo que impõe a criadores profissionais de gatos e cães a castração cirúrgica de filhotes antes dos 4 meses de idade. No voto, Dino ressaltou que a Constituição Federal proíbe a crueldade aos animais e as práticas que prejudiquem o bem-estar deles. O ministro também observou que a norma criou obrigações a todos os criadores de cães e gatos do Estado, sem dar um prazo mínimo para a adaptação às novas regras, que entram em vigor na data de sua publicação.
Herdeiro não responde por multa administrativa decorrente de infração ambiental em imóvel de herança.
Para o STJ, a multa só seria transmitida se comprovada a ação ou omissão do herdeiro na violação de normas ambientais. Fátima Uchoa.
A primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do IBAMA que pedia a manutenção de multa a um proprietário por desmatamento em fazenda herdada por ele. Para o relator ministro Paulo Sérgio Domingues, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para a reparação dos danos causados, mas deve seguir a teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor com demonstração do vínculo de causa entre a conduta e o dano.
Família deve ser indenizada por morte de mecânico esmagado por ônibus.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
O trabalhador morreu em um acidente após 9 dias de contratado. Ele fazia a manutenção de um ônibus. A viúva e os 2 filhos pediram indenização por dano moral. Eles alegaram que a vítima não tinha sido treinada para operar o macaco hidráulico. O pedido foi aceito em primeiro grau e a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a sentença. A microempresa foi condenada a pagar R$ 165 mil aos 3 familiares e a pensão mensal à viúva, por considerar que a atividade do mecânico era de risco.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, falou sobre desinformação em Faculdade de Belo Horizonte.
A presidente do TSE participou de um seminário sobre mídia e direito nas eleições municipais deste ano. Estevão Furtado.
Durante o seminário Eleições 2024, Mídia e Direito, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, alertou sobre os perigos das mentiras e desinformações nas redes sociais. A ministra Carmen Lúcia disse que mentiras, desinformações e descontextualizações divulgadas pelas mídias eletrônicas contaminam a liberdade. A presidente do TSE ressaltou ainda que o dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais, deve ser de celebração democrática com respeito às diferenças.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidentes dos três poderes se reúnem para debater ações contra incêndios no país. Avança projeto que prevê repasse de recursos do Fundo Social para assistência à educação superior e profissional. Pacheco destaca consenso na sanção da reoneração gradual da folha de pagamento para setores da economia. Boa noite. O presidente Lula se reuniu hoje com os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Roberto Barroso, além de diversas autoridades ambientais e jurídicas, para anunciar medidas emergenciais contra as queimadas no país. Tanto Lula quanto Pacheco e Lira mencionaram as suspeitas de incêndios criminosos e a necessidade de punir os responsáveis, além de defender um aumento de recursos para conter a destruição ambiental. Pacheco destacou ainda a necessidade de evitar o que chamou de voluntarismo legislativo, criticando o excesso de projetos que visam aumentar desproporcionalmente as penas para crimes ambientais. Para ele, a prioridade no momento deve ser combater os incêndios e responsabilizar os autores desses atos.
Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo, nem de uma fragilidade de cominação de penas, porque tipos penais há, penas cominadas também há. Inclusive, o que se identifica nesses incêndios no Brasil é que, para além do crime de incêndio, ministro Lewandowski, há também, aparentemente, organização criminosa, que é um tipo autônomo de uma pena muito severa.
E depois de visitar o Parque Nacional de Brasília, unidade de conservação tomada por um incêndio no último domingo, a senadora Leila Barros apresentou um projeto que prevê penas mais duras para quem cometer incêndios florestais. O fogo consumiu 700 hectares da reserva e há indícios de que a ação tenha sido intencional. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, acompanhou as ações de combate ao incêndio que devastou mais de 3 mil hectares do Parque Nacional de Brasília, com indícios de ação criminosa. A senadora apresentou um projeto de lei em que propõe a reclusão de 3 a 6 anos para quem provocar esse tipo de delito. Leila Barros ressaltou a importância de punir com rigor os responsáveis por crimes ambientais.
Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, né, a pena, que hoje é de 2 a 4 anos, para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter nesse sentido, quando é doloso, intencional, e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa.
A proposta busca fortalecer as ações de prevenção e combate a crimes ambientais e será analisada pelas comissões do Senado Federal.
Já a senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, criticou o governo federal pela falta de responsabilidade com o meio ambiente, acusando-o de não ter tomado medidas preventivas para combater os incêndios que já eram previstos. Ela destacou que Mato Grosso registrou mais de 36 mil focos de incêndio neste ano e responsabilizou a atual gestão federal pelo descaso e incapacidade de lidar com a destruição ambiental no Pantanal, Cerrado e Amazônia. Martinelli também afirmou que o governo cortou 700 milhões de reais do orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2024 e só reagiu quando os incêndios atingiram Brasília.
E só agora, quando o fogo chegou a Brasília, que chegou essa semana, é que se despertou a importância de se tomar uma atitude, colocando recursos de 500 milhões. Mas a Lei Rouanet foi colocado 16,7 milhões. Aliás, bilhões. Foi colocado nesse governo 3 vezes mais do que no governo anterior. Isso é priorizar o meio ambiente?
A Comissão de Educação aprovou o repasse prioritário de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a Política Nacional de Assistência Estudantil. O objetivo é atender os estudantes em maior vulnerabilidade social. Repórter Marcela Cunha.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, acredita que a proposta fortalece o compromisso com a redução das desigualdades.
Depois de uma longa tramitação, nós conseguimos transformar o PNAES, ou seja, a assistência estudantil, em lei. E aqui, esse projeto, ele além de elencar uma direção no sentido de fonte de financiamento para o PNAES, ele abre a possibilidade para instituições públicas também, mas municipais e estaduais. Lógico que é a critério das regulamentações.
As receitas do fundo serão destinadas a programas de ações afirmativas que assegurem o ingresso por reserva de vagas. A relatora ajustou o texto para que políticas semelhantes ao PNAES sejam incluídas no futuro, além de ampliar a abrangência da lei para incluir políticas estaduais e municipais com a mesma finalidade.
A lei que mantém a desoneração da folha de pagamento até o fim do ano foi sancionada na última segunda-feira, com 4 vetos que poderão ser mantidos ou derrubados pelo Congresso Nacional. A reoneração de 17 setores da economia e da folha de municípios será gradual. O presidente Rodrigo Pacheco destacou o empenho do governo e do Congresso para a construção de um consenso na discussão e aprovação da proposta. A reportagem é de Júlia Lopes.
Sancionada com 4 vetos pelo presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento valerá até o final deste ano. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a sanção encerra um longo processo de amadurecimento das discussões entre o governo e o Congresso Nacional. Entre as medidas de compensação está a possibilidade de direcionar para o Tesouro Nacional valores esquecidos em contas bancárias sem movimentação e não resgatados pelos interessados nos próximos 30 dias. Um dos vetos foi sobre o trecho que permitia ao titular da conta reclamar os valores junto à instituição financeira até 31 de dezembro de 2027. A justificativa foi a de que essa data conflituava com as demais previstas na sistemática de devolução do dinheiro. Na opinião do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, os vetos serão derrubados.
O governo veta e o Congresso derruba os vetos, porque essa é uma pauta que o Congresso Nacional é o fiador dela. E nós demos alternativas, o Congresso deu alternativa de recomposição orçamentária para o governo.
Já para o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, os vetos presidenciais não prejudicam o mérito do projeto.
Um dos vetos era a redundância. O outro veto era um prazo que estava equivocado. Não tem nada que mude aquilo que é o âmago, a alma do projeto, que foi muito trabalhado pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo Senado, pela Câmara também.
A partir de 2025, haverá uma reoneração gradual de 5% ao ano, até atingir 20% em 2028. Para os municípios, a contribuição previdenciária de 8% aumentará gradualmente até a reoneração integral em 2027.
A presidente da Câmara Alta do Parlamento Alemão, Manuela Schwesig, foi recebida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Ela destacou a importância de o Brasil sediar 2 eventos globais neste ano e no próximo, que são o G20 e a COP30. Repórter Ivan Godoy.
Na conversa na sala de audiências da presidência do Senado, foram abordadas as relações entre os dois países e parlamentos. Após receber as boas-vindas do presidente Pacheco, a visitante manifestou o apoio ao Brasil no momento em que o território nacional é afetado por uma onda de incêndios. Manuela Schwesig considerou importante essa visita não apenas pelos laços tradicionais entre os dois países, mas pelo fato de o Brasil sediar em novembro próximo a reunião de cúpula do G20 e, no ano que vem, a COP30. Ela manifestou sua satisfação pelos contatos com as autoridades brasileiras.
Estou muito feliz por poder visitar o Senado brasileiro hoje, por falar com meu colega, o presidente do Senado. Minha primeira visita ao Brasil e todas as conversas aqui com o presidente do Senado, ontem com o presidente Lula, com muitos ministros, me impressionaram.
Entre os presentes na conversa com a dirigente alemã, que também é governadora do estado de Mecklenburg-Pomerânia, estava a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e destacou a importância da colaboração entre os dois países nesse setor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Atingidos denunciam falta de reparação 5 anos após maior derramamento de óleo no Brasil.
Debatedores alertam que é preciso melhorar serviço a pacientes com doenças oftalmológicas.
Professor afirma que investir em cursos para idosos desacelera envelhecimento.
Boa noite. Educar um idoso e mantê-lo ativo reduz o ritmo de envelhecimento e pode custar até 30 vezes menos do que manter apoio domiciliar. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.
Para atender o idoso, um curso universitário custa 10 vezes menos do que manter clubes ou ginásios. Custa 27 vezes menos do que os gastos em um centro-dia. Custa 30 vezes menos do que manter apoio domiciliar para atendê-lo. E custa 75 vezes menos do que construir um instituto de longa permanência. Além disso, um estudo da Unicer, Universidade do Envelhecer, da Universidade de Brasília, mostra que estudar muitas vezes evita esses outros gastos, porque o idoso produtivo envelhece mais lentamente. A Comissão de Educação discutiu o uso da educação no combate à violência contra a pessoa idosa. Os números foram apresentados pela professora e coordenadora da Unicer, Margot Kamikowski. Ela apresentou o programa de extensão da UNB para promover educação para adultos e velhos. Ela citou uma notícia que aponta mais de 74 mil denúncias de violência contra idosos neste ano. A ocupação do idoso traz benefícios para a saúde e evita situações que podem acarretar em violência.
Porque nem toda violência ela é física, nem toda violência ela é revelada. A ameaça, a negligência, o uso indevido dos bens dos idosos, dos recursos financeiros dos idosos, isso são tipos de violência. Então a educação, ela promove esse bem-estar. Quanto mais a gente tiver idosos estudando, maior é a chance dele ficar mais tempo ativo e não precisar aportar os serviços de saúde que são extremamente caros.
A professora afirma que a velhice traz possibilidades para o ser humano. A Unicer tem mais de 20 turmas e mais de 1.000 idosos formados em regionais administrativas do Distrito Federal. E muitas vezes o idoso não se enxerga como vítima de violência, afirma a representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marília Berzins.
Nós precisamos estar atentos a todas essas manifestações. Os dados nos apontam que cada vez mais as pessoas idosas sofrem violências. E aqui eu quero trazer uma responsabilidade que é principalmente dos profissionais de saúde, que precisam notificar os casos suspeitos ou confirmados sobre a violência à pessoa idosa. E muitas vezes isso não é registrado e não entra no sistema do SUS para monitorar o aumento e a intervenção de como deve ser tratada as violências que as pessoas idosas sofrem.
Segundo ela, a violência contra idosos é uma grave afronta aos direitos humanos. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela defende que a violência contra idosos seja tratada de forma similar à Lei Maria da Penha.
quando acontece uma violência contra a idosa mulher, ela é remetida à Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem uma pena muito maior. Mas quando é o idoso homem, ele não sofre as mesmas penas que a violência é remetida à Lei 9.099.
Essa lei de 95 instituiu os juizados especiais cíveis. A deputada lembrou a violência financeira. Existe uma indústria de golpes contra idosos para fazer empréstimos consignados. Ela defendeu que se ensine as crianças desde cedo a respeitar idosos e entender o que significa essa etapa da vida pela qual ela também vai passar.
Respeitar os antepassados, as pessoas que são mais experientes, é uma forma de respeitar a sociedade.
A audiência pública foi pedida pelos deputados do Distrito Federal, Érica Cocai, do PT, e Reginaldo Veras, do PV. Ele lembra que a taxa de fertilidade está caindo, segundo o IBGE. Além disso, em 2000, a expectativa de vida da população brasileira era de 71 anos. Em 2023, é de 76 anos. E em 2070, será de 84 anos. Ele alerta que o desafio vai ser implantar políticas públicas para essa população.
Nós não temos um Ministério da Terceira Idade, nós não temos uma Secretaria do Idoso em muitos dos estados, nós não temos políticas públicas voltadas para essa questão do envelhecer e do envelhecer com qualidade. O Estado, ele deixa a desejar em todas as políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas à questão da saúde do idoso.
O deputado afirma que programas educativos podem alertar sobre os direitos das pessoas idosas e os sinais de abuso. A capacitação de profissionais que trabalham com pessoas idosas podem ajudar a identificar e lidar com casos de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com as consequências do crescimento acelerado da população idosa no Brasil, que, segundo o IBGE, já representa 15,6% dos brasileiros, ou 33 milhões de pessoas. Ele alerta que até 2070, o grupo populacional com 60 anos ou mais deverá atingir 37,8% dos habitantes.
Luiz Couto elogia o governo federal por tomar providências quanto ao assunto, mas pede mais engajamento da Câmara na criação de ações preventivas e transformadoras para essa parcela crescente da população. O parlamentar defende a implantação de políticas específicas para os idosos.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que anistia os envolvidos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro de 2023. A CCJ adiou a votação da proposta, que deve retornar à pauta depois das eleições municipais. O assunto ainda divide a opinião dos parlamentares.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defende a aprovação do projeto que concede anistia aos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro. O deputado chama o processo, que levou centenas de pessoas à prisão, de absurdo, por entender que os atos de vandalismo não podem ser equiparados a um golpe de Estado.
Capitão Alberto Neto também acusa o Supremo Tribunal Federal de negligenciar a saúde de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, um dos presos nas manifestações. Ele lembra que em novembro do mesmo ano, o empresário morreu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, enquanto aguardava julgamento.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a tentativa de anistiar o que chama de crimes contra a democracia e o resultado das eleições de 2022. De acordo com a deputada, absolver aqueles que atacaram os prédios dos três poderes, bem como seus mentores e financiadores, é promover a impunidade e o desrespeito ao povo brasileiro.
Para Érica Cocai, a população sabe que a anistia significa tornar a democracia um valor menor. Na avaliação da parlamentar, o povo tem percebido a retração da inflação, o aumento do emprego, a diminuição da fome e não compactua mais com os que querem rasgar o seu voto.
Eleições.
Como presidente estadual do Republicanos, Aloysio Mendes comenta o crescimento do partido no Brasil. O deputado ressalta especialmente o avanço da legenda no Maranhão.
Aloysio Mendes afirma que o partido representa uma energia política renovadora e tem trabalhado com seriedade para atender às demandas da população, não só no Maranhão, mas em todo o país.
Saúde.
Participantes de evento na Câmara alertaram que o Brasil precisa melhorar o atendimento a pacientes com doenças oftalmológicas. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre o tema e traz mais informações.
Participantes do Fórum Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual na Infância, realizado na Câmara, reforçaram a necessidade do diagnóstico precoce de problemas oftalmológicos, principalmente em crianças, e do acesso aos tratamentos disponíveis por meio do Sistema Único de Saúde. De acordo com o presidente do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Marcos Ávila, um levantamento realizado em São Paulo mostrou que o paciente leva de 206 a 1.499 dias para ter acesso ao tratamento para a retinopatia diabética no estado. E o médico foi enfático em afirmar que o paciente não pode esperar isso tudo. Conforme explicou a presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Vilma Leles Barbosa, a retinopatia diabética representa a terceira causa de cegueira, atrás apenas da catarata e do glaucoma. Embora não tenham cura, se tratadas de forma correta, essas doenças podem ser controladas. Para o tratamento da retinopatia diabética, Marcos Ávila explicou que o Brasil adota 5 medicamentos, todos oferecidos pelo SUS. No entanto, o especialista afirma que apenas 17% dos pacientes estão sendo tratados e menos de 3% deles recebem o protocolo ideal de tratamento.
A preocupação é extrema. Nós temos 1 milhão e 600 mil pacientes de alto risco, 275 mil tratamentos, e esses pacientes precisam de vários procedimentos na pessoa durante o primeiro e segundo ano. Então nós temos que remodelar a assistência do SUS, potencializando o número de procedimentos, ampliar a oferta através de nova política com revisão de tabela e disponibilização de antiangiogênicos em larga escala.
Marcos Ávila relata que o Brasil tem 7 milhões e 100 mil pacientes com retinopatia diabética. Quando se trata de glaucoma, a situação não é diferente. Segundo Vilma Barbosa, na região sul do Brasil, a taxa de pessoas com a doença é de 3,4%, o que, se estendido para todo o país, corresponderia a mais de 7 milhões de brasileiros. A proporção de pessoas que conseguem acesso ao tratamento também é baixa, conforme a médica.
Nós temos quase 1 milhão de pacientes em tratamento contínuo. Se nós olharmos aquele dado que eu falei da prevalência da doença no nosso país, nós estamos observando que nós não estamos atendendo a todos os pacientes e não estamos tratando todos os pacientes.
Quando se trata de crianças, a coordenadora da Comissão de Oftalmologia Social do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Célia Nakanami, sustentou que o diagnóstico precoce é ainda mais fundamental. De acordo com a Nakanami, deficiências visuais na infância trazem uma série de prejuízos ao desenvolvimento, como atraso para falar, andar e se relacionar. Caso desenvolva cegueira, a criança pode nem andar. E ainda conforme a médica, a condição também aumenta a mortalidade. No Brasil, Nakanami relatou que a estimativa de crianças cegas chega a 27 mil, além de 54 mil com baixa visão. Os principais problemas oftalmológicos na infância são erros refrativos, que são miopia e hipermetropia, catarata e glaucoma. Menos de 5% das crianças com deficiência visual têm acesso a serviços de reabilitação, acrescentou a especialista. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Na opinião de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, a deflação registrada em agosto é um indicativo de que a economia brasileira está no rumo certo. O deputado aponta o crescimento econômico e a geração recorde de empregos como notícias positivas para a população.
Carlos Zaratini espera que o Banco Central colabore e adote uma política de redução de juros para beneficiar ainda mais as empresas que produzem e investem, especialmente os pequenos empresários e agricultores. O parlamentar acredita que a atuação responsável do governo justifica a redução dos juros.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Janeiro, alerta para a gravidade da evasão fiscal em diversos setores da economia, como combustíveis, pneus, cigarros e bebidas alcoólicas. O congressista argumenta que somente o contrabando desvia por ano mais de 580 bilhões de reais dos cofres públicos.
Júlio Lopes enfatiza que as fraudes colocam em risco a vida dos brasileiros, além de prejudicarem a arrecadação tributária e a competitividade de empresas que trabalham na legalidade. Ele pede que o parlamento se esforce para elaborar medidas que fortaleçam o combate ao contrabando e a adulteração de produtos.
Meio ambiente.
Atingidos denunciam falta de reparação 5 anos após o maior derramamento de óleo no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião na Câmara dos Deputados que discutiu as medidas necessárias.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A segunda edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Os atingidos pelo maior derramamento de óleo cru no litoral brasileiro ocorrido em 2019 denunciaram na Câmara dos Deputados atrasos em indenizações, vigilância sanitária, restauração do ecossistema marinho e punição aos responsáveis. Representantes do governo admitiram dificuldades na reparação socioambiental agravadas por cortes orçamentários. O debate ocorreu em reunião conjunta das comissões de meio ambiente e de Amazônia e povos tradicionais. Andréa do Espírito Santo, do Conselho Pastoral dos Pescadores, resumiu a situação.
5 anos depois, a gente não tem uma resposta efetiva e nenhuma perspectiva, né, de mitigação, de reparação para os povos atingidos. Esse crime está presente, vive impregnado na vida dos povos das águas.
As primeiras manchas de óleo foram detectadas no litoral de Paraíba, Sergipe e Pernambuco em 30 de agosto de 2019. Ao longo de setembro, elas se espalharam pela costa dos 9 estados do Nordeste, além de Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Sudeste. A Polícia Federal e o Plano Nacional de Contingência a cargo da Marinha foram acionados. Ao todo, cerca de 5 mil toneladas de óleo cru, atribuído ao petroleiro grego Bubulina, se estenderam por cerca de 3 mil quilômetros, no que ainda hoje é considerado o maior desastre ambiental no litoral brasileiro. Novas manchas foram detectadas em 2022. Durante a audiência, pescadores artesanais e marisqueiras relataram danos à saúde e desaparecimento de espécies de peixes. Professor da Universidade Federal da Bahia, o médico Paulo Lopes Pena criticou a não decretação de emergência sanitária na época, diante dos casos de intoxicação aguda e dos riscos de câncer e de outras doenças a médio e longo prazos.
Diante da fome, tiveram que consumir peixes e marisco com gosto de óleo e petróleo, uma vergonha nacional que permanece invisível. Quando ocorre a exposição de hidrocarbonetos em trabalhadores da indústria do petróleo, as empresas são obrigadas a guardar nos prontuários médicos por um período de 30 anos. Eu pergunto, onde estão os prontuários desses pescadores, dessas pescadoras?
Pena pediu ao Ministério da Saúde imediato monitoramento daqueles que tiveram contato com óleo cru, além de avaliação ambiental permanente para detectar metais pesados nos manguezais e áreas de pesca. Os trabalhadores também se queixaram de falta de acesso a indenizações ou ao auxílio emergencial, que exigiam prévio registro geral de atividade pesqueira. Representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, Kátia dos Santos Cunha, admitiu que 5 anos depois, quase 100% dos pescadores não foram reparados. Uma das travas está nos cortes orçamentários.
A gente sabe que os povos das águas precisam de reparação histórica em vários pontos, né? Essas ações são limitadas. E o nosso ministério, ele foi o segundo mais atingido por esse corte. Então, nós estamos fazendo das tripas coração.
O Ministério da Pesca informou parcerias com a Fiocruz e a Universidade Federal de Pernambuco no desenvolvimento de políticas públicas. O IBAMA citou a criação de programas a fim de aprimorar a gestão de emergência. Novas diretrizes devem surgir em simpósio previsto para outubro. Um dos organizadores do debate, o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, reconheceu que a reparação socioambiental passa por reforço orçamentário.
Pelo espaço orçamentário que foi ocupado nos últimos anos do Congresso, isso deixou os ministérios em uma situação difícil para fomentar políticas públicas. Mas essa é uma luta que temos que travar e aprofundar aqui no ambiente do Congresso, tentando fortalecer essas pastas fundamentais para os pescadores e pescadoras artesanais.
Pescadores artesanais e ONGs ambientalistas apresentaram um manifesto com reivindicações aos três poderes. No Legislativo, por exemplo, cobram resultados da CPI da Câmara, que investigou o caso, mas acabou encerrada em 2021, sem votação do relatório final. Também querem a aprovação do projeto de lei que prioriza as comunidades pesqueiras tradicionais no uso dos recursos naturais presentes no território onde vivem. Por outro lado, pediram a rejeição de propostas que tratam de privatização das praias e energia eólica em alto mar. E do judiciário, as entidades esperam a punição dos responsáveis a fim de que a impunidade não alimente novos crimes socioambientais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.